Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
São 9:05, 9:05. A Dilma está conosco nessa manhã. Bom dia, Dilma. Manhã gelada em Francisco Beltrão, Dilma.
Bom dia, Bage. Bom dia a todos os ouvintes. Esse frio é maravilhoso.
Dilma gosta do frio.
Amo frio.
Pois é, Dilma, a pergunta de hoje é de uma ouvinte que quer se casar e ela pergunta, existe alguma regra, Dilma, existe alguma recomendação que a gente possa seguir para que tenha mais chances de ter sucesso, para que o casamento seja bem sucedido, seja legal?
Olha, eu acho muito prudente essa questão, porque se as pessoas fossem refletir antes de se casarem, elas poderiam ter mais êxitos no casamento, realmente. Eu penso que você deve refletir o que eu poderia saber sobre a vida de casado para que eu cometa menos erros. Então, cada ciclo da vida existe algumas regras. A criança, a adolescência, tá. Passou a adolescência, casamento. Se espera que se casa, né? Depois da adolescência. E não fica aquela adolescência prolongada até os 35, 38, 40 anos, né? Mas, enfim, ela questiona quais seriam se existem essas regras. Existem, por exemplo, 4 regras básicas dentro do... A possibilidade de acertar num casamento dependeria dessas 4 regras básicas. Isso, Bajo, é o ideal. Por exemplo, separação da família de origem. Esse é o primeiro ponto. Existem pessoas, e a maioria delas, se casam sem se separar das origens. Continuam lá na casa da mamãe. Continuam na casa do papai. Né? A mãe financiando, o pai financiando, não só financeiramente, mas assim, morando juntos, eu quero dizer, né? Nessa dependência, nessa fusão. Então, se espera que haja essa ruptura dessa fusão e dependência das origens. Quando eu digo uma separação, eu não quero dizer que você deve brigar com a família para criando um conflito para se separar. Isso seria uma disfunção já do casamento. Entraria nos conflitos, nas disfunções, né? Então, essa separação significa que eu vou ganhar o segundo ponto, que é a autonomia. Então, eu me separo da minha origem, eu continuo tendo contatos, mas eu vou viver, né, a minha autonomia com meu marido, com a minha mulher, né? E essa autonomia, o que é? Autonomia afetiva. Se eu briguei com meu marido, eu vou resolver essa problemática com o meu marido. Eu não vou levar para a sogra, eu não vou levar para o sogro, né? Eu não vou lamentar com a vizinha, com colegas de trabalho. Eu vou resolver com a pessoa que está envolvida no conflito. Mas, Bajo, isso é o ideal, como eu falei. As pessoas fazem tudo errado. Elas contam para todo mundo, elas tentam resolver para captar opiniões de várias personagens que estão em torno, mas elas esquecem que a problemática é com o cônjuge, é com a mulher, é com o marido. Então, esta autonomia afetiva, dentro desse segundo ponto, que seria essa autonomia, além da afetiva, é autonomia profissional. Né? Eu preciso ter uma atividade para que eu exerça essa atividade, ganhe meu dinheiro e ajude a prover esta família. Né? Essa atividade, ela é fundamental para você ganhar autoestima, para você ter confiança em você mesmo. Não é para o outro, é para você. Né? Existem pessoas que nunca vão ganhar autonomia, elas vão ficar fusionadas e dependentes por N situações que nós não vamos entrar no mérito, né, de dependências afetiva. E tem pessoas que nunca vão conseguir ter uma profissão e nem ganhar o seu próprio dinheiro, né? Elas vão ficar fusionadas, mas são casos mais raros do que a maioria. O terceiro ponto seria o desenvolvimento de regras próprias. Você vivia na tua origem com regras. A tua mulher também vivia né, com outras regras. Como é que nós vamos construir as nossas regras? Como que a nossa família vai viver? Como é que nós vamos gastar o nosso dinheiro? O que que nós vamos comprar no supermercado? Que tipo de roupa eu vou usar? Que tipo de... Como que eu vou me locomover? Toda essa dinâmica, né, das próprias regras. Ah, mas na minha família tinha tal carro. Ah, a minha família priorizava tal marca. Não, nós, nessa nova família, como é que nós vamos construir? Veja como é difícil fazer um processo de diferenciação da nossa origem. Como é difícil ganhar autonomia, né? Então, precisa criar as próprias regras. E outra coisa que eu acho muito interessante é negociar com a família do marido. Negociar com a família da mulher. Porque, Baggio, muitos querem... A sogra vai na casa da nora e fala assim: olha, esse objeto não é adequado nesse lugar. Ah, mas não trate meu neto assim, por isso, por isso, por isso. Ah, mas esse tipo de roupa não combina com você. Começa sempre a querer voltar às regras da origem para que essa família perpetue nas mesmas rigidez. Então, quando alguém me pergunta, né, como essa mulher, eu vou me casar e eu poderia viver melhor se soubesse alguns conflitos e algumas possibilidades de viver com menos conflito na construção da minha família, ela está correta. Né? Se nós soubéssemos de tudo isso antes, eu não sei se nós casaríamos também. Porque eu não sei se algum dia nós ganhamos realmente essa liberdade, essa autonomia, né? E sem os vestígios de todo o nosso inconsciente, dos nossos condicionamentos, nossos modelos de origem.
É. Verdade.
Então, essas seriam as regras básicas. Agora, o que impede o casamento realmente? São as disfunções dentro do casamento. Que é o quê? As disfunções são regras rígidas. Na minha casa era assim, eu vou continuar fazendo assim. Né? Mulher minha não trabalha. Ou marido meu não joga futebol. Sei lá, qualquer regra rígida. Aquilo que vai para os extremos. Isso impede, né, um casamento de ser um pouco mais... desenvolver. Né? Além das regras rígidas, uma coisa importante é a ruptura. Não vou mais na casa da minha sogra. Por isso, por isso, por isso. Compreende? Essas rupturas. Não existe, a família não pode ter ruptura. Você pode brigar, mas você vai ter que se reconciliar. Né? Essas rupturas não levam adiante um casamento. Porque existem aí lealdades que foram interrompidas. E essas lealdades precisam permanecer. É minha mãe, é meu marido, é meu filho. Nada de rupturas. Portanto, eu penso que para um casamento mais ou menos, né, dar certo, deveria seguir alguns princípios básicos, e seriam esses que me vêm à memória nesse momento.
Tá bom. Então, a dica que a Dilma dá, basicamente, resumindo tudo, é a família construir uma nova história. O casal vai construir uma nova história. Claro que não vai se afastar totalmente dos pais, tal, mas vão ter a sua própria vida.
Exatamente.
Vão ter sua própria vida, deve ter sua independência financeira, né? Deve ter sua própria casa, não deve morar junto com os pais, né? Porque aí já dificulta tudo, né?
Dificulta.
Seja pai do lado paterno, materno e assim por diante. São algumas dicas básicas que a Dilma repassa, então. Dilma, muito obrigado, boa viagem para você, bom final de semana e até semana que vem.
Até semana que vem, obrigado.
Muito bem, agora são 9h14, a Dilma retorna na próxima semana aqui na Onda, trazendo essas dicas importantes aí de relacionamento, essas reflexões importantes aqui nas nossas manhãs. 9h14.
Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, no Onda News. Conhece-te a ti mesmo.